no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 14 de agosto de 2026.
Vamos ao destaque do dia.
Vícios em apostas.
1 milhão e 200 mil brasileiros decidiram bloquear o próprio acesso às plataformas.
E mais de 800 mil pessoas estão impedidas de apostar em bets por participarem de renegociação de dívidas. Dilson Santa Fé.
Desse total, aproximadamente 794.200 estão relacionadas à modalidade voltada a inadimplentes.
A regulação da publicidade para bets foi tema da entrevista de hoje.
Ricardo Morishita, da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, faz um alerta para quem gosta de jogar.
Jogar faz você perder dinheiro. Você perde. A regra é perder.
E hoje vamos fazer um passeio por patrimônios históricos brasileiros.
O Brasil possui 26 locais com esse título mundial da Unesco.
Pela voz de quem vive no local, conheceremos mais sobre três cidades tombadas.
Sou nascido aqui em Ouro Preto, sempre fui apaixonado pela história, sempre ficava encantado, né, com aquele centro histórico ali, parecia a cidade que a gente vê naqueles filmes europeus.
São Miguel das Missões, que esse ano estamos comemorando 400 anos da história das missões.
E as pessoas só conhecem a cidade de Olinda pelo carnaval, mas muita coisa em Olinda aconteceu primeiramente.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Luciano Seixas e eu, Mariana Jungmann.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O governo brasileiro abriu processo para avaliar a adoção de medidas de reciprocidade em resposta às tarifas impostas pelos Estados Unidos.
A análise tem como base a Lei da Reciprocidade Econômica, que permite ao Brasil adotar medidas para responder a ações comerciais consideradas prejudiciais ao país.
O Ministério das Relações Exteriores também informou a solicitação de consultas diplomáticas com o objetivo de buscar uma solução por meio do diálogo.
Enquanto isso, o governo brasileiro seguirá defendendo o multilateralismo e buscando novos mercados para os produtos brasileiros.
Uma resolução do Ministério de Minas e Energia define diretrizes para o combate a fraudes e adulterações no mercado de combustíveis e de derivados de petróleo.
A norma também apresenta medidas para o fortalecimento da fiscalização pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP.
O objetivo da norma é fortalecer a fiscalização do mercado de combustíveis. Elaborada pelo Conselho Nacional de Política Energética, o documento estabelece a atuação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis nas ações preventivas de fiscalização dos agentes regulados, nas atividades de produção, importação, distribuição e revenda varejista de combustíveis e derivados de petróleo. Assim, a ANP poderá fazer a identificação antecipada de falhas e a adoção de medidas corretivas para manter o adequado funcionamento dos equipamentos, contribuindo para o aumento da confiabilidade e segurança operacional. A norma determina ainda um maior intercâmbio de informações eletrônicas com institutos de defesa do consumidor, ministérios públicos, polícias civil e federal e Inmetro. Caberá também à ANP combater as fraudes no setor, com atenção especial para matérias-primas, tipos de petróleo utilizados, os derivados e biocombustíveis produzidos, atestando anualmente que a produção está adequada ao processo produtivo, garantindo uma maior confiabilidade aos consumidores. Nazi Brum para a Voz do Brasil.
Quem negociou dívidas de cartão ou de contrato com o FIES não pode realizar apostas nas chamadas bets.
De acordo com o Ministério da Fazenda, cerca de 800 mil pessoas estão impedidas por conta das renegociações.
A restrição também abrange beneficiários de programas sociais e aqueles que decidiram aderir à plataforma de autoexclusão.
Mais de 800 mil pessoas que renegociaram dívidas estão impedidas de apostar em plataformas autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas, a SPA. Desse total, aproximadamente 794.200 estão relacionadas à modalidade voltada a inadimplentes e 33.120 ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Também há bloqueios para beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Segundo o Ministério da Fazenda, essas restrições seguem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF. Outra opção é a plataforma centralizada de autoexclusão, que permite solicitar o bloqueio de acesso às plataformas autorizadas. Já foram registrados mais de 1.200.000 pedidos. A plataforma também oferece cursos gratuitos sobre aspectos comportamentais e financeiros relacionados às apostas. Ainda um autoteste de saúde mental, com informações sobre riscos associados a apostas e pontos de atendimento no Sistema Único de Saúde, o SUS. Para obter mais informações e entrar na plataforma de autoexclusão, acesse gov.br/fazenda. Dilson Santa Fé, para a Voz do Brasil.
Pois é, e o vício em apostas, especialmente entre os consumidores que utilizam casas ilegais, vem preocupando os órgãos de controle do governo federal.
Para reduzir os prejuízos, uma portaria regulou as publicidades das casas de apostas, as chamadas bets.
Entre os órgãos envolvidos na regulação e fiscalização dessas propagandas está a Senacom, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor.
E esta semana o tema foi discutido em oficina promovida pela Secretaria com PROCONs de todo o país.
Hoje nós conversamos mais cedo sobre o assunto com o secretário da Senacom, Ricardo Morishita. Acompanhe.
Secretário Ricardo Morishita, bem-vindo à Voz do Brasil. Prazer ter o senhor com a gente. Bom, secretário, essa semana a Senacom promoveu duas oficinas voltadas para as entidades do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, né? Uma delas reuniu os PROCONs de todo o Brasil para tratar de crédito ao consumidor, fiscalização e combate ao endividamento. Queria que o senhor falasse para a gente, então, o que foi abordado e como os PROCONs podem ajudar nesses problemas das famílias.
Muito bom. Olha, esse é um tema que tem preocupado todos os consumidores, o endividamento. Ele é um tema muito relevante. A primeira medida é trocar informações. A segunda é trabalhar na prevenção, combater tudo aquilo que pode ser combatido preventivamente. E depois verificar os efeitos para que na reparação, na negociação da dívida do consumidor, a gente consiga dar sempre a melhor proteção.
Tem uma outra oficina, que a Mariana falou de duas, né? Que seria a capacitação desses órgãos de defesa do consumidor em relação às bets, né? As apostas de cota fixa, chamadas bets, que hoje é um problema nacional, né? Se não mundial. O que foi abordado nessa capacitação, secretário?
Olha, basicamente a gente estava bastante preocupado com a questão da publicidade. Essa oficina, ela reuniu, eu acho que isso é importante a gente comentar, os três grandes setores públicos, a área pública que tem poder de fiscalizar e ajuizar ações. Então, nós tivemos lideranças dos PROCONs, das cinco regiões do país, nós tivemos promotores que estão trabalhando com esse tema e também a Defensoria Pública, porque a tutela, a proteção e o acesso dos consumidores carentes individualmente, você tem a Defensoria trabalhando. E os três juntos, além de trocar informações, a gente pôde olhar, sobretudo, para como isso chega para o nosso consumidor. E o foco é sempre o combate. O combate à ilegalidade, o combate daquelas que são legalizadas, mas estão cometendo abusos. E o foco é sempre você ajudar nesse mecanismo de prevenção.
Inclusive, a gente teve recentemente uma portaria interministerial, né, para tratar dessa questão da publicidade das bets. E a Senacom faz parte dessa, desse grupo aí de organismos do governo que montaram essa portaria.
Exatamente. Isso é fundamental, né? Você vê o Estado trabalhando junto, coordenadamente, melhora, potencializa os efeitos no dia a dia do nosso consumidor.
As plataformas que estão regularizadas, né, junto ao governo federal, estão autorizadas a funcionar, tudo certinho, elas também têm limites, não é isso, secretário? O que as propagandas delas não podem conter, por exemplo?
Olha, eu acho super importante, mas eu posso fazer uma observação? O primeiro grande alerta para o consumidor: cuidado com as ilegais. Não há como ganhar com as ilegais. Elas estão descumprindo a norma, não recolhem os valores, não tem segurança para o jogo. É perda certa. Jogar numa bet ilegal é um prejuízo gigantesco para os consumidores, para o bolso dele e para a saúde dele. Então a gente faz esse primeiro alerta. Cuidado, consumidor. Cuidado com a bet ilegal. Essa é a primeira grande frente. A segunda, Luciano, é aquela para as legalizadas. E aqui, acho que tem uma contribuição importante, uma clareza que o Estado brasileiro está dizendo. três frases que ajudam a gente a entender quais as cautelas que o consumidor jogador, o consumidor apostador precisa ter. A primeira delas é o que o Ministério da Fazenda diz: jogar faz você perder dinheiro. Você perde, a regra é perder. Por isso, toda publicidade. Por exemplo, aquela que mostra que houve um consumidor que ganhou, aí mostra lá que aquele foi o premiado, mostra o valor que foi premiado. É enganoso, porque a regra é perder. Em mais de 90% dos jogos, em mais de 97%, 94%, eu tive agora no Espírito Santo, o Ministério Público fez uma mensuração, pelo menos 94% dos jogos são perdidos, o consumidor perde. Mostrar que ele está ganhando é uma enganosidade, não pode, essa é uma questão. A segunda questão, como jogar? A regra é perder? Aquele que vai na internet ensinar como a pessoa ganha é profundamente enganoso. Como é que você ensina alguém a ter sorte? Quando, na maioria das vezes, você vai perder. Porque é essa a primeira frase de advertência que precisa ser observada. Você vai perder. Você joga por entretenimento. É para se divertir. Mas não porque você vai perder. Essa é a primeira frase. E toda publicidade que for contrária a essa frase, ela é enganosa. Essa é a primeira regra. Você vai perder. A segunda regra, que essa diz respeito à saúde e à segurança dele. Pode causar dependência. É sério isso. Porque é biológico. Há uma interferência no comportamento biológico. Então, pode viciar. Porque pode viciar, tem uma regra importante. Quando você faz uma publicidade e facilita o jogo, quando você, por exemplo, você, o consumidor entra ali e aí tem, por exemplo, um botãozinho para turbinar a jogada. Olha, turbinar a jogada, você está incentivando ele a jogar mais. São mecanismos que podem causar vício, dependência. Bonificar é proibido. Por quê? Porque a bonificação, você vai entrar na Bet, já ganha bonificação, é objetivo, é proibido. É prática abusiva. A 14.790, que é a lei que regulamenta, proíbe, e a portaria 73 interministerial diz a mesma coisa. Por quê? Porque na hora que você dá o bônus, você está incentivando a pessoa a jogar e está aumentando o risco em relação à sua saúde e sua segurança. Jogar pode causar dependência. Você perde dinheiro, pode causar dependência. É o Estado brasileiro dizendo isso. E a terceira coisa, qual é? É aquela que também machuca muito o consumidor. É quando se diz: apostar não é investimento. Não é. Não pode se dizer que é investimento. Não pode se criar cursos. Né? Eu vi uma vez um influenciador dizendo assim: apostar é igual fazer investimento. Você precisa ter resiliência. Você precisa ter força, mesmo perdendo. Se você não continuar jogando, você vai perder mais ainda. É profundamente enganoso.
Então, só para a gente concluir, secretário, quais são os canais de denúncias para quem observar propagandas de bet que estejam aí infringindo todas essas regras? Olha, ou propagandas de bet ilegais?
Perfeito. Há sempre o canal do Fala BR, que ele pode entrar e pode fazer a sua denúncia. Mas lembra, se a gente está falando das bets legalizadas, aquelas que são autorizadas a funcionar, essa ela tem o consumidor .gov.br, porque elas são obrigadas a se registrar ali. Agora, tem uma dica que eu acho que é bacana. Como é que você sabe que uma bet é legalizada ou não?
Tem um site que você pode conferir,
né? Tem um site. Essa é uma boa, exatamente. É o
eu
site...
já fiz entrevistas
boa,
antes sobre
boa,
isso.
Boa, é isso mesmo. É a Secretaria de Prêmios e Apostas, que tem lá um site, e todas as legalizadas estão ali. Agora, a dica mais prática. Veja se ela é bet.br. Ela pode ter qualquer nome, mas tem que ter o nome dela, .bet.br. Se não tem, precisa tomar cuidado. Tem uma exceção também. Tem 6 estados que regulamentam bets. Rio, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Maranhão, Sergipe e Tocantins. Até agora são 6. 21 é fácil, em 21 estados.
Bet.br.
Muito bem, nós conversamos com o Ricardo Morichita, secretário nacional de Defesa do Consumidor. Muito obrigado por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Uma alegria estar com vocês, sempre à disposição.
Música. Será realizado neste final de semana um mutirão com 10 mil vagas de atendimento em agências da Previdência Social.
Para participar, o cidadão deve realizar o agendamento previamente pelo site ou aplicativo Meu INSS ou pela Central 135.
E fique atento, golpes e informações falsas sobre benefícios previdenciários têm feito cada vez mais vítimas.
Para acessar serviços com segurança e evitar fraudes, aposentados, pensionistas e demais segurados devem utilizar apenas os canais oficiais do INSS.
O Meu INSS reúne mais de 100 serviços e permite resolver diversas demandas sem sair de casa.
A Ivanilce da Silva Santos é aposentada em Rio Branco, no Acre, e conta que sempre que precisa, usa o aplicativo Meu INSS.
Sempre está assim, eu uso qualquer hora, através do Gov, né? Eu consigo entrar no Meu INSS e fazer tudo o que eu quero pelo celular.
Atualmente, mais de 100 serviços do INSS são oferecidos de forma digital pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS. A ferramenta foi criada para simplificar o acesso a serviços e evitar filas nas agências. E hoje, 6 em cada 10 requerimentos já são feitos pelas plataformas, segundo a diretora de Tecnologia da Informação do INSS, Aruana Espíndola.
Os principais serviços, além do requerimento de benefício por incapacidade, que hoje também é feito de maneira digital, além disso, salário e maternidade, pensão por morte e aposentadorias também são efetuados por esse site ou aplicativo.
Para acessar o Meu INSS, basta ter cadastro no gov.br. Mas quem ainda não tem, pode usar a própria plataforma para solicitar. Além da senha, o aplicativo oferece o duplo fator de segurança, mas é preciso tomar alguns cuidados para evitar golpes, como não compartilhar senhas e nem confiar em mensagens, solicitando dados, se passando pelo INSS. Reportagem Gabriela Noronha.
Você que é estudante e está escolhendo qual faculdade cursar, uma plataforma do Ministério da Educação pode te ajudar nessa missão.
É o Sistema Eletrônico de Acompanhamento de Processos da Educação Superior, o EMEC. A consulta é gratuita e pode ser feita diretamente pela internet.
Pelo EMEC, você pode verificar a situação cadastral e conferir as notas de qualidade de faculdades, universidades e cursos de graduação e pós-graduação no Brasil.
Estudantes podem verificar se os cursos de graduação e as instituições em que estudam ou desejam ingressar estão devidamente credenciados, reconhecidos ou autorizados pelo Ministério da Educação. A consulta ocorre por meio do Sistema Eletrônico de Acompanhamento de Processos da Educação Superior, o EMEC. O sistema gerencia, regula e monitora as faculdades, as universidades e os cursos de graduação e pós-graduação no Brasil. Instituições sem credenciamento e cursos sem autorização não podem funcionar. Já sem reconhecimento, os cursos não podem ter seus respectivos diplomas emitidos e validados. Ao consultar a instituição, também é possível verificar o índice geral de cursos e o conceito institucional. Eles são indicadores de qualidade do MEC, calculados pelo INEP. Rafael Arruda, diretor de Política Regulatória da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC, destaca a importância de o estudante consultar esses indicadores.
É importante que as pessoas entendam a necessidade de observar essas informações para que possam fazer seus cursos em instituições adequadas, corretas e, ao mesmo tempo, de qualidade, e seus cursos também.
Antes de serem reconhecidos pelo MEC, os cursos de graduação passam por diferentes etapas de regulação da educação superior. O curso autorizado é aquele que recebe permissão para iniciar seu funcionamento e ofertar aulas. Já o reconhecimento é a confirmação para que o diploma tenha validade oficial em todo o país. Reportagem Júlio César de Oliveira.
A Voz pelo Brasil. Na próxima segunda-feira é o Dia Nacional do Patrimônio Histórico.
O patrimônio é o legado do nosso passado, aquilo com que convivemos hoje, e é considerado de valor excepcional para a humanidade, como define a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
No nosso primeiro episódio da Voz do Brasil, vamos falar sobre patrimônios mundiais localizados aqui no Brasil. Acompanhe. Identidade e tradição. Cada pedacinho desse país
que recebeu o título de Patrimônio Histórico Mundial, preserva a memória e garante a riqueza da história por gerações. O Brasil possui 26 locais que receberam essa classificação, seja pela importância da arquitetura e da cultura ou pela beleza natural e ambiental. Então, já que estamos pertinho do Dia Nacional do Patrimônio Histórico, vamos conhecer três desses lugares que já ganharam esse reconhecimento mundial da Unesco. Nossa primeira parada é no Nordeste do país. Vamos até Olinda, em Pernambuco, conhecer o Centro Histórico. Ao caminhar pelas famosas ladeiras da cidade, encontramos igrejas centenárias, conventos e casarões coloridos. O guia turístico Júlio de Paula diz que Olinda não se resume aos famosos bonecos gigantes.
As pessoas só conhecem a cidade de Olinda pelo carnaval, mas muita coisa em Olinda aconteceu primeiramente. A primeira ordem dos carmelitas do Brasil é em Olinda, primeiro convento franciscano do Brasil é em Olinda, primeira catedral que está de pé, né, nos dias de hoje, de 1537, Catedral da Sé, é antigo, primeira faculdade de Direito, primeiro hospital do Brasil, enfim, muita coisa primeiro em Olinda, é o início da colonização.
E agora a gente viaja para outro destino. Estamos em Minas Gerais. E o hino do estado vem da gaita do nosso guia turístico Jim Neguinho. Ele vai nos apresentar a cidade de Ouro Preto. O município foi o primeiro do país a ser declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1980. E aqui o passeio é completo, museus, esculturas e muitas igrejas, com destaque para São Francisco de Assis, feita pelo artista e arquiteto Aleijadinho. Além disso, podemos ver a história do Brasil por toda parte, como as Minas de Ouro, uma importante influência dos africanos, como nos conta Jim Neguinho.
Eram pessoas escravizadas, engenheiros, mineradores de regiões específicas do continente africano, que foram trazidos com aquelas condições de escravos para trabalhar na mina de ouro. Os portugueses trouxeram para Ouro Preto mão de obra especializada esse tipo de mineração. Então, eu super recomendo conhecer a mina de ouro e a senzala, conhecer esse legado do povo africano aqui na nossa cidade.
E para fechar a nossa viagem, atravessamos o país e vamos percorrer mais de 1.800 quilômetros para o nosso próximo destino. Estamos em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Aqui é possível conhecer os trabalhos dos jesuítas durante os séculos 17 e 18. A principal atração da cidade é o sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo. À noite, o turista pode participar de mais um espetáculo. Quem nos conta é a guia Cris Bueno.
De noite tem um espetáculo de som e luz, que é um dos espetáculos mais antigos do país, desde a sua criação, que jamais foi interrompido.
A Cris Bueno também falou sobre uma famosa tradição na cidade.
São Miguel também é reconhecido como a terra dos benzedores. Tem vários benzedores que atendem na sua própria casa. Benzimento era indígena e foi passando de pai para filho.
E só de falar desses três lugares, já deu para perceber que o Brasil é muito rico de história e de patrimônios, não é mesmo? Para conferir a lista de patrimônios mundiais reconhecidos pela Unesco, é só acessar o site whc.unesco.org. Aqui é a Raquel Mariano e nos encontramos na nossa próxima viagem. Até lá!
Bom, e na próxima sexta-feira a gente traz mais um episódio da Voz pelo Brasil. Dessa vez a gente vai falar sobre folclore e trazer o Boi Bumbá do Maranhão.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
A gente volta na segunda-feira. Boa noite.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Prazo para envio de propostas de modernização do sistema de justiça termina neste sábado.
STJ mantém multa do IBAMA à importadora que comprou borboletas mortas da China.
Amanhã é o último dia para informar sobre o transporte gratuito de indígenas no dia das eleições.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Nesta semana, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, revisaram uma portaria conjunta que cria um grupo executivo responsável por desenvolver as bases de Sistema Nacional de Registro, Rastreabilidade e Controle da Cessão de Créditos de Precatórios.
Na ocasião, o ministro Edson Fachin destacou que o objetivo da iniciativa é garantir mais transparência e segurança. Vamos ouvir um trecho.
O objetivo dessa nova regulação, obviamente, não é impedir a circulação de créditos, mas sim de garantir que ocorra com transparência, segurança jurídica, rastreabilidade e proteção aos credores, especialmente aos credores em situação de vulnerabilidade.
A nova regulamentação torna obrigatória a escritura pública na primeira transferência do precatório.
A medida busca garantir ao credor informações claras sobre o valor atualizado do crédito, o preço negociado e as consequências da operação.
O Superior Tribunal de Justiça restabeleceu a multa aplicada pelo IBAMA a uma pessoa que comprou 158 borboletas mortas da China sem autorização dos órgãos ambientais.
Para os ministros, o ato constitui infração à legislação ambiental. Fátima Uchoa.
As borboletas mortas seriam utilizadas na fabricação de quadros. A compradora alegou que a proibição de introduzir espécime no país sem autorização só seria aplicada à importação de animais vivos. Após o argumento ser rejeitado em primeira instância, o TRF4 o aceitou. Já a primeira turma do STJ restabeleceu a multa de R$ 33.600. Seguindo o voto da ministra Regina Helena Costa, que prevaleceu no julgamento, o colegiado considerou que a legislação que proíbe a introdução no território nacional de animais estranhos à fauna brasileira não distingue entre espécimes vivos e mortos. Assim, basta que um espécime animal ingresse no território nacional sem a licença para que haja infração.
Termina amanhã o prazo para que instituições públicas, privadas e da sociedade civil possam apresentar propostas para modernizar o sistema de justiça.
As sugestões devem buscar mais eficiência, transparência, acesso à justiça e fortalecimento da governança, com baixo ou nenhum impacto fiscal.
Cada instituição poderá apresentar uma única contribuição diretamente por meio de formulário disponível no site do STF, com envio de resumo escrito de até 4 mil caracteres.
As contribuições serão comprovadas pelo Grupo de Estudos para a Modernização do Sistema de Justiça, criado pelo presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, no âmbito do Centro de Estudos Constitucionais do Tribunal.
Sábado é o último dia para informar sobre transporte de eleitores de aldeias indígenas e moradores de zonas rurais, quilombos e outras comunidades tradicionais.
O prazo é para o transporte gratuito no dia das eleições. Fábio Ruas.
Responsáveis por repartições e unidades do Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal devem informar ao juízo eleitoral o número, a espécie e a lotação dos veículos e das embarcações. O dia 15 de agosto também é data limite para informar itinerários, horários e modalidades de transporte que serão ofertados gratuitamente nos dias de votação. Candidatas, candidatos, partidos, federações, coligações ou qualquer pessoa não podem fornecer transporte a eleitoras e eleitores no dia da votação.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
Boa noite.
E um bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova sistema de alerta para localizar pessoas desaparecidas. Alcolumbre destaca a produtividade das semanas de esforço concentrado. Cidadania digital pode virar parte da educação básica para prevenir riscos no ambiente virtual. Boa noite. O Brasil registrou 43.828 desaparecimentos só no primeiro semestre de 2026, segundo dados do Painel Estatístico do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Para mudar esse cenário, a Comissão de Direitos Humanos aprovou a criação de um Sistema Nacional de Alerta para ajudar a localizar pessoas desaparecidas. Repórter César Mendes.
O projeto da senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, determina que as buscas comecem logo após o registro da ocorrência e classifica os casos como voluntários, involuntários ou criminosos, cada um com seu protocolo específico. Avisos de alerta serão enviados por aplicativo e internet a pessoas que possam ajudar nas buscas com base na localização da ocorrência. Alterações feitas na proposta original ampliam o conceito de desaparecimento involuntário para incluir grupos vulneráveis como crianças, idosos e pessoas com deficiência e passam a usar o termo desaparecimento criminoso no lugar de desaparecimento forçado, como explica a senadora Roberta Scioli, do Republicanos de Roraima, que leu o relatório.
Essa alteração busca evitar o uso inadequado da expressão desaparecimento forçado, que já possui sentido jurídico próprio no direito internacional e no ordenamento jurídico brasileiro.
A proposta vai passar por votação em turno suplementar antes de seguir para a Comissão de Constituição e Justiça.
O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, criticou a medida provisória que prevê a avaliação pelo Ministério da Educação da proficiência dos médicos recém-formados por meio do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED. Ele defendeu o projeto de lei de sua autoria que prevê a aplicação do exame pelo Conselho Federal de Medicina como requisito para o exercício profissional. Marcos Pontes destacou que um conceito básico da administração é que quem executa não fiscaliza a própria execução. Assim, para ele, quem executa a formação, ou seja, o Ministério da Educação, não pode fiscalizar a própria formação, o que seria um erro grosseiro.
Quem tem que fazer esse exame, quem tem que executar esse exame, tem que ser o Conselho Federal de Medicina, que é o órgão preparado para isso, formado por seus pares, os médicos, são aqueles que entendem do que tem que ser feito para que tenha uma medicina melhor no país.
Já o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, cobrou a votação da proposta de emenda à Constituição, que amplia a autonomia operacional e orçamentária e financeira do Banco Central. Segundo o parlamentar, a PEC 65 de 2023 também prevê medidas para garantir a continuidade do PIX sob responsabilidade do Banco Central. Plínio lembrou que na época houve um acordo para que a proposta fosse votada em plenário após um prazo de 14 dias, solicitado pelo governo, mas a votação até agora não ocorreu. O senador defendeu o cumprimento do acordo e pediu que o texto seja apreciado logo. Para ele, o período eleitoral não deveria impedir a análise.
Há uma disputa econômica mais ampla pelo PIX, só não percebe isso quem não quer. O momento é este. No plano internacional, nós temos uma importante conquista a preservar e ampliar. Na nossa economia, sabemos todos a necessidade de defesa da moeda.
Após a semana de esforço concentrado realizado pelo Senado Federal, o presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, defendeu o modelo semipresencial. Alcolumbre reforçou a possibilidade dos senadores conciliarem suas obrigações em Brasília sem deixar de prestar conta nos estados. Mais detalhes com o repórter Douglas Castilho.
Com a proximidade das eleições, é prática comum no Congresso Nacional a realização de semanas de esforço concentrado, quando os parlamentares se reúnem em sessão para intensificar negociações importantes e votar matérias prioritárias. A medida é utilizada já que as reuniões para decidir as campanhas demandam presença maior dos parlamentares em suas bases. Os senadores que pretendem a reeleição têm até o próximo dia 15 para pedir o registro no Tribunal Superior Eleitoral. Ao fim da sessão realizada na última terça-feira, Davi Alcolumbre reforçou a utilidade do calendário especial.
Se nós pegarmos a produtividade da atuação do dia de hoje no Senado Federal, nós cumprimos integralmente o que estava pautado pela Secretaria-Geral da Mesa e anunciado, e incluímos outras matérias como item extra-pauta de solicitação de senadoras e de senadores, inclusive do governo, ou seja, aumentando e muito a eficiência da sessão deliberativa da Semana de Esforço Concentrado.
Nas eleições de 2026, 54 vagas no Senado estarão em disputa.
O Senado aprovou empréstimos aos municípios de Maceió, em Alagoas, Águas Lindas de Goiás e ao estado de Mato Grosso do Sul. As operações de crédito vão financiar projetos de mobilidade urbana, saúde e infraestrutura. Repórter Lana Dias.
Maceió vai contratar 150 milhões de dólares para financiar parte de projetos e obras de infraestrutura e mobilidade urbana, incluindo o sistema de ônibus de trânsito rápido. O dinheiro virá do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS. Mato Grosso do Sul também foi autorizado a pedir crédito de 80 milhões de dólares junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o objetivo de apoiar a parceria público-privada do Hospital Regional do Estado. A relatora do texto, senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, explicou que o empréstimo dará mais segurança ao projeto.
A operação de crédito contingente constitui instrumento destinado a conferir segurança financeira à parceria público-privada do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, reduzindo os riscos associados ao cumprimento das obrigações do poder público, contribuindo para a estabilidade da relação contratual.
Os senadores ainda aprovaram um empréstimo para o município de Águas Lindas de Goiás, que será destinado à infraestrutura, saneamento, mobilidade e demais serviços públicos na cidade. Os textos irão à promulgação.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto que inclui a cidade digital como novo eixo da Política Nacional de Educação Digital. A proposta prevê ações nas escolas para prevenir riscos no ambiente virtual. O texto também prevê capacitação de professores e apoio às famílias. A proposta segue para a Comissão de Educação, onde será analisada em decisão terminativa. Mais informações com a repórter Patrícia Oliveira.
Com foco no uso de tecnologias digitais por crianças e adolescentes, o projeto aprovado prevê que escolas da educação básica promovam estratégias para prevenir o bullying no ambiente virtual, a superexposição e o uso excessivo de telas, além do compartilhamento indevido de dados e imagens e a desinformação. O texto também prevê a formação de professores e gestores, atenção à saúde mental, campanhas sobre direitos e deveres no ambiente digital e orientação às famílias, aspecto destacado pelo senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo.
Às vezes o pai ou a mãe, né, ou os dois, chega e fala assim, deixa lá o celular com a criança conectada, mas não faz ideia com quem essa criança está conversando, não faz ideia o que, ela está vendo.
O projeto também estabelece medidas para ampliar a inclusão digital e a educação midiática. A proposta segue para decisão final na Comissão de Educação.
Com edição de Paulo Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União quer ouvir motoristas de todo o país sobre a qualidade dos combustíveis. A consulta faz parte de uma auditoria que avalia a fiscalização da Agência Nacional do Petróleo. Podem participar caminhoneiros, motociclistas, taxistas, motoristas de aplicativo e qualquer pessoa interessada. O questionário pergunta sobre a qualidade dos combustíveis, a fiscalização e o monitoramento realizados pela agência. As respostas vão ajudar o TCU a identificar problemas e auxiliar a auditoria.
O objetivo também é melhorar o atendimento às denúncias feitas pelos consumidores. Combustíveis de baixa qualidade podem causar prejuízos aos motoristas, aumentar custos e até comprometer a segurança dos veículos. O questionário pode ser respondido até o dia 10 de setembro. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados permitem desconto nos salários para pagamento de aluguel.
Câmara autoriza porte de arma, oficial de justiça e fiscal agropecuário.
Plenário garante novas regras para venda e troca de milhas por dinheiro.
Boa noite. A Câmara aprovou um projeto que garante o resgate de milhas por dinheiro e a venda para terceiros nos programas de fidelidade. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que garante direitos das pessoas que adquirirem milhas em programas de fidelidade, como a possibilidade de vender o saldo para terceiros. A proposta regulamenta o funcionamento desse tipo de programa e define regras para a venda, transferência e troca de pontos e milhas por dinheiro. De acordo com o projeto apresentado pelo deputado Ricardo Aires, do Republicanos de Tocantins, as empresas que oferecem programas de fidelidade só poderão restringir a venda de milhas pelos clientes se oferecerem uma opção para converter esses pontos diretamente em dinheiro vivo. Se não houver a opção de troca por dinheiro, a empresa fica impedida de bloquear contas, limitar o número de beneficiários ou dificultar a venda ou transferência dos pontos, com exigências como reconhecimento facial ou biometria. Isso vai valer para o resgate de milhas por produtos ou passagens aéreas, por exemplo. De acordo com o autor da proposta, Ricardo Aires, o objetivo é impedir que uma empresa lucre com a venda de pontos e, ao mesmo tempo, crie empecilhos para o cliente resgatar o que comprou. O relator da proposta do plenário, o deputado Paulo Soares, do Podemos, de São Paulo, defendeu as medidas. Para ele, as administradoras que vendem pontos ou milhas, que hoje têm valor entre R$ 70 e R$ 80,00, praticam um monopólio quando dificultam o resgate, a venda ou a conversão de milhas em dinheiro.
Um projeto como esse estabelece normas importantíssimas para que o consumidor não seja lesado. São regras claramente colocadas para que nenhum dos lados, na verdade, sejam prejudicados. E o consumidor tenha livre acesso ao que é direito dele, no caso aqui, no que diz respeito às milhas. Muitas vezes elas vêm como um bônus ou como um cashback, mas em outras ocasiões essas milhas são compradas. E naturalmente é fundamental que o consumidor tenha pleno direito de distribuir, comercializar, enfim, fazer o uso que bem entender dessas milhas.
O projeto que regulamenta o funcionamento de programas de fidelidade e define regras para venda, transferência e troca de pontos e milhas por dinheiro seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Consumidor.
Juarez Costa, do Republicanos de Mato Grosso, apresentou projeto que determina a retenção do pagamento de compras feitas pela internet até o consumidor confirmar o recebimento do produto. O deputado esclarece que a medida busca reduzir prejuízos provocados por fraudes ou por mercadorias não entregues.
Juarez Costa explica que o pagamento poderá ficar retido por até 30 dias. De acordo com a proposta, se o consumidor contestar a entrega, o fornecedor terá 10 dias úteis para comprovar o recebimento ou solucionar o problema. Caso contrário, o valor deverá ser devolvido ao comprador.
Habitação.
A Câmara aprovou projeto que permite desconto no salário para pagamento de aluguel. Entenda na reportagem de Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que autoriza desconto diretamente no salário do inquilino para o pagamento do aluguel. Projeto apresentado pelo deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, cria possibilidade de consignação em folha de pagamento para aluguéis residenciais. O sistema será parecido com um dos chamados empréstimos consignados, que permitem desconto em folha para pagar financiamentos bancários. De acordo com a proposta, o aluguel consignado vai funcionar como garantia para as locações, o que pode baratear os custos para o locatário. O projeto estabelece um limite de 30% do salário para o pagamento do aluguel e permite que mais de uma pessoa ofereça essa garantia até alcançar o valor do aluguel. Além disso, prevê que o locatário empregado de empresa pública ou privada ficará dispensado da multa contratual se tiver que devolver o imóvel por conta da transferência para outra cidade. No plenário, o relator, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, acatou sugestão de mudança apresentada pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que retirou do texto a possibilidade de uso do saldo do FGTS para pagamento do aluguel.
Consideramos meritória a emenda de plenário apresentada, vez que preserva a finalidade do FGTS, que é assegurar proteção financeira ao trabalhador em situações específicas, reduzindo-se o risco de comprometimento dessa reserva financeira do trabalhador.
O projeto que autoriza desconto diretamente no salário do inquilino para o pagamento do aluguel seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Justiça.
Zé Adriano, do PP do Acre, é autor de projeto que cria procedimento para investigar as causas de incidentes graves em obras e serviços de engenharia contratados pelo poder público. Pela proposta, a análise será obrigatória em situações de acidentes com morte, entre outros.
Zé Adriano explica que a proposta prevê investigação técnica independente para identificar as causas do problema e evitar novas ocorrências. O texto também prevê a divulgação de relatórios no Portal Nacional de Contratações Públicas, com as recomendações resultantes da apuração.
Votação.
A Câmara aprovou o porte de armas para oficiais de justiça e fiscais agropecuários. O repórter Marcelo Larcher traz mais detalhes sobre as mudanças propostas na legislação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza o porte de armas de fogo para oficiais de justiça e auditores fiscais federais agropecuários. O projeto altera o Estatuto do Desarmamento para incluir essas duas categorias entre aquelas que já têm direito ao porte de arma no país. Hoje, essa autorização já vale para policiais, militares e outras carreiras ligadas à segurança pública, desde que cumpram os requisitos legais, como comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica. Pelo texto aprovado, esses profissionais poderão portar arma de fogo de propriedade própria ou fornecida pelas instituições, inclusive fora do horário de serviço, com validade em todo o território nacional, conforme as regras previstas em lei. Outro ponto do projeto é a atualização de regras relacionadas à idade mínima para aquisição de armas. A proibição para menores de 25 anos continua valendo, com exceção das categorias que têm autorização legal para o porte, incluindo agora os oficiais de justiça e os auditores fiscais agropecuários. Relator da proposta, o deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, argumentou que a medida reconhece o risco enfrentado por esses profissionais no exercício das funções. Segundo ele, oficiais de justiça e auditores fiscais atuam diretamente na execução de decisões judiciais e em atividades de fiscalização, muitas vezes em situação de tensão e exposição a ameaças. No plenário, o relator foi o deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco. Ele justificou a necessidade de porte de arma para oficiais de justiça.
O oficial de justiça exerce, sim, uma atividade marcada pelo risco. É o oficial de justiça que sai dos fóruns dos tribunais para fazer com que a decisão judicial chegue às ruas, às residências, às empresas e tantas vezes aos locais de conflito. É ele quem cumpre mandados de prisão, medidas protetivas de urgência, ordens de busca e apreensão, reintegrações de posse, afastamentos do lar, em situação que podem envolver tensão, resistência, violência e risco concreto à própria vida.
O projeto que autoriza o porte de arma para oficiais de justiça e auditores fiscais federais agropecuários seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa e Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. Os números assustam. 70% dos homicídios contra as mulheres são cometidos pelos seus companheiros. A denúncia ainda é a melhor forma de evitar essa tragédia familiar. As ameaças e agressões devem ser denunciadas o quanto antes. Não tema e nem se cale. Procure uma delegacia especializada de atendimento à mulher e defenda sua integridade física. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180.
Segurança Pública.
Júnior Ferrari, do PSD do Pará, é autor de projeto que altera a Lei Maria da Penha para obrigar o agressor a ressarcir os custos com o uso da tornozeleira eletrônica. Pela proposta, os valores arrecadados serão destinados a fundos de combate à violência contra a mulher.
Júnior Ferrari argumenta que o custo médio mensal de monitoramento de cada tornozeleira varia entre R$ 200 e R$ 300, pagos integralmente pelo Estado. Ele salienta que a cobrança do agressor não será condição para aplicar a medida protetiva.
Júlio Arcoverde, do PP do Piauí, é favorável à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Ele defende ainda a responsabilização de adolescentes entre 12 e 16 anos que pratiquem crimes com violência ou grave ameaça, crimes hediondos e crimes contra a vida.
Júlio Arcoverde argumenta que a medida endurece a punição de adolescentes envolvidos em crimes graves e reduz o uso de menores por organizações criminosas. Ele acredita que a proposta adequa a legislação à gravidade desses delitos e amplia a proteção da sociedade.
Comissões.
A comissão que analisa a redução da maioridade penal iniciou seus trabalhos sob questionamento de inconstitucionalidade. O repórter José Carlos Oliveira nos traz os argumentos.
O deputado Aloísio Mendes, do Republicanos do Maranhão, foi eleito presidente da Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre redução da maioridade penal. Os parlamentares vão analisar três propostas de emenda à Constituição que tratam de plena maioridade civil e penal aos 16 anos de idade, redução excepcional da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de extrema crueldade e redução geral da maioridade penal para 16 anos, com previsão de que adolescentes entre 12 e 16 anos respondam criminalmente por crimes cometidos com violência ou grave ameaça, crimes hediondos e crimes contra a vida. Aloísio Mendes escolheu como relator o deputado Mendonça Filho, do PL de Pernambuco, que afirmou foco na construção de uma proposta tecnicamente estruturada nas boas práticas internacionais e moralmente à altura da dor das vítimas e seus familiares.
A unificação das PECs que tratam do tema nos permite fazer uma discussão aprofundada sobre como constituir e futuramente regulamentar um sistema prisional juvenil no país, modernizado o sistema de justiça criminal brasileiro para dar uma resposta civilizada à demanda social por justiça.
Mendonça Filho apresentou um plano de trabalho para buscar, entre outros pontos, o diagnóstico sobre a promoção da justiça às vítimas, o dimensionamento do impacto civil e o estudo da viabilidade institucional da medida. As audiências na Câmara, os seminários nas cinco regiões do país e as reuniões técnicas com especialistas e entidades vão se basear em cinco eixos temáticos: constitucionalidade, direitos humanos e tratados internacionais, segurança pública, crime organizado e dissuasão penal, infraestrutura e gestão dos sistemas prisional e socioeducativo, impactos jurídicos e legitimidade de eventual referendo popular sobre o tema nas eleições municipais de 2028. Os canais de interação da Câmara com a população, como o E-Democracia, também serão usados para recebimento de perguntas e contribuições por escrito. O relator apresentou um cronograma até a votação da proposta.
O debate vai evoluir, certamente numa velocidade reduzida no período eleitoral, mas passada a eleição nós teremos a oportunidade de aprofundar as discussões para que, na minha intenção, até dezembro tenhamos a votação dessa matéria na Comissão Especial e no Plenário da Casa.
A redução da maioridade penal é tema polêmico na sociedade, com forte oposição, principalmente de entidades ligadas a direitos humanos. Antes do início dos trabalhos, o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, apresentou questão de ordem para tentar barrar a instalação da comissão. Depois, utilizou o mesmo instrumento para apontar nulidades e inconstitucionalidades do tema. Também citou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desrespeito a tratados internacionais e risco de transferência de adolescente do sistema socioeducativo para o falido e superlotado sistema prisional comum.
A inimputabilidade penal até os 18 anos, assegurada pelo artigo 228 da Constituição Federal, constitui um direito individual do cidadão em desenvolvimento. O artigo 60 da Carta Magna proíbe terminantemente a deliberação de qualquer proposta de emenda tendente a abolir, entre aspas, direitos e garantias individuais. A instalação de uma comissão destinada a suprimir direitos fundamentais em meio a um período de funcionamento prioritariamente remoto dessa casa configura grave cerceamento democrático.
O presidente da comissão, Aloísio Mendes, contestou.
Os pontos levantados pela Vossa Excelência já foram vencidos na CCJ com relação à dissimilibilidade desse assunto e com relação à votação remota. Existem precedentes na casa e hoje o plenário da Câmara está funcionando de forma remota e a comissão segue mesmo o caminho.
A comissão é formada por 38 titulares e igual número de suplentes. Os deputados Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, Benes Leocádio, do União do Rio Grande do Norte e Sargento Faul, do PL do Paraná, foram eleitos para as três vice-presidências. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Trabalho.
Ercílio Coelho Diniz, do MDB de Minas Gerais, propõe a criação do Programa Nacional de Retorno Profissional da Mulher 50+. A iniciativa busca facilitar a reinserção no mercado de trabalho de mulheres com mais de 50 anos que tenham ficado afastadas por pelo menos 2 anos.
Ercílio Coelho Diniz alega que essas mulheres enfrentam uma dupla barreira ao tentar voltar ao emprego: o preconceito relacionado à idade e à interrupção da carreira. Para ele, o programa valoriza a experiência dessas profissionais e reduz desigualdades de gênero e de idade.
A quarta edição do concurso Eu e a Lei está com inscrições abertas. A Câmara dos Deputados convida crianças e adolescentes de 10 a 17 anos de idade a produzirem programas de rádio de 5 minutos de duração. Os trabalhos podem explorar a história do Parlamento Brasileiro, a importância do patrimônio histórico e cultural no país ou o impacto das leis na vida da garotada. Outras informações estão no site cd.leg.br/euealei. Participem!
Economia.
O Congresso Nacional instalou a comissão que vai analisar a medida provisória que reduz a chamada taxa das blusinhas. A repórter Maria Neves acompanhou.
Deputados e senadores instalaram comissão especial para analisar a medida provisória que trata da chamada taxa das blusinhas. Apresentada pelo governo em maio, a proposta reduz a zero a alíquota do imposto de importação de produtos que custem até 50 dólares dos Estados Unidos, taxa que atualmente é de 20%. Se não for votada até 8 de setembro, a MP perde a validade. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, adiantou que irá discutir o assunto com o Colégio de Líderes e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para votar a proposta nas próximas semanas.
Para que essa taxação não volte, é necessário que o Congresso Nacional se debruce sobre esse tema nas próximas semanas e eu irei tratar disso no Colégio de Líderes, bem como também com o presidente do Senado, o senador Davi, sobre o que nós iremos fazer juntos, já que é uma comissão mista que depende da participação das duas casas.
Para presidir a comissão, deputados e senadores elegeram o deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá. O vice-presidente será o senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, e o relator escolhido foi o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins. Além de zerar o imposto de importação de produtos de até 50 dólares, a medida provisória reduz a alíquota do tributo de compras internacionais com valores entre 50 dólares e 3 mil dólares para 30%. Até a edição da MP, a alíquota era de 60%. Na justificativa da proposta, o governo sustenta que a medida visa simplificar a tributação e incentivar a adesão dos importadores a programas de regularidade fiscal. A tributação das compras internacionais de baixo valor foi criada no Brasil por meio de uma lei de 2024, que vigorou até a edição da medida provisória em maio. Antes da lei, um decreto de 1980 isentava essas compras do imposto de importação. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Esporte.
Wellington Roberto, do PSD da Paraíba, é um dos autores de PEC que concede imunidade de impostos a entidades esportivas sem fins lucrativos. O texto impede a cobrança sobre patrimônio, renda e serviços das organizações que cumprirem as exigências do Código Tributário Nacional.
Wellington Roberto ressalta que o benefício será restrito a entidades certificadas dos setores olímpico, paralímpico, clubístico ou educacional. Ele afirma que a proposta busca ampliar os recursos disponíveis para a formação de atletas e manutenção de projetos esportivos com finalidade social.
João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, também assina a proposta de emenda à Constituição, que pretende incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos entre as instituições com imunidade tributária. O objetivo, segundo ele, é equipará-las às áreas de educação e assistência social.
João Carlos Bacelar justifica que a medida fortalece o esporte como política pública e garante mais segurança financeira às entidades esportivas certificadas. O deputado diz ainda que o texto mantém a exigência de cumprimento dos requisitos legais para acesso à imunidade.
Educação.
André Fufuca, do PP do Maranhão, defende a criação de um incentivo educacional no programa Bolsa Atleta. Proposta nesse sentido prevê um adicional de 10% no benefício para atletas que comprovem matrícula e frequência regular em instituição de ensino.
Relator da matéria na Comissão de Esporte, André Fufuca avalia que a medida estimula a continuidade dos estudos sem afetar a categoria estudantil, que já exige matrícula como requisito. O deputado acredita que a iniciativa amplia as oportunidades dos atletas após o fim da carreira esportiva.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles, apresentação de Márcio Aquilissardi e Tércia Guimarães. Boa noite para você.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Boa noite e bom final de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.